debate das 10. Muito bem, estamos no ar hoje recebendo aqui o Capitão Vieira, ele é comandante da 1ª Companhia de Polícia Militar, para fazer uma avaliação do trabalho, né? Estamos já nos aproximando estamos na reta final do ano, praticamente no último mês, a um dia do último mês de 2015, e falar um pouco de alguns serviços anunciados pela Polícia Militar, um deles o Zap Zap, né? Que foi anunciado pelo 23º Batalhão para acolher ocorrências por parte da comunidade, e também falar um pouco da preparação para esse trabalho de fim de ano, os números aqui da nossa área. O 23º, ele é dividido por companhias de polícia. Temos aqui a nossa companhia, daí porque agradecemos a presença do Capitão Vieira. Está todo mundo falando aí, Capitão, nessa redução, né, nos índices de criminalidade. Nós tivemos, semana passada, um homicídio registrado em São José do Egito. Todo homicídio é de se lamentar, é de se questionar, né? Ideal era que não acontecesse nenhum, mas esse homicídio, do ponto de vista da estatística, ele não muda a nossa classificação, né, como o primeiro batalhão do Estado que alcançou a meta ONU, né, no número de mortos para cada 100 mil habitantes. Esse número continua sendo muito comemorado pelo batalhão, né? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Agradecer a equipe do programa, e aqui estou representando o comandante, o Coronel Moraes, que teve algumas demandas e não pôde estar aqui, e aqui estou o representando. Realmente é de se comemorar, mas é uma comemoração rápida, que a gente agradece mais a tropa pelo esforço desempenhado em todo o ano, os números alcançados, mas a labuta é diária. Quando a gente termina de comemorar aquela almejada objetivo, a gente no outro dia cria-se novos desafios, novas situações para planejar e tentar da melhor forma possível trazer a segurança para a região e para a comunidade dentro da área de nossa responsabilidade.
Uhum. Recentemente, inclusive, o governador esteve parabenizando o batalhão, falando aqui num debate para a Rádio PGU, e alguns exemplos aqui da região estão sendo tirados, inclusive, por outros batalhões do Estado, né?
Correto. Inclusive, na noite de ontem, ele estava num programa na Rede Cultura, também falou a respeito disso, sobre essa área do PGU, desse índice alcançado, desse objetivo alcançado aqui na área. Uhum. E sobre o homicídio, realmente, é uma coisa que a gente lamenta, o homicídio, o indivíduo possui antecedente, já se sabe a autoria e está se aguardando os trâmites de inquérito para ser feitas as diligências necessárias para prender o indivíduo responsável lá pelo homicídio lá em São José do Egito.
Muito bem. Bom, a pesquisa que eu vou fazer valendo para os nossos ouvintes a partir de agora pelo 3838-1213 é a seguinte. Qual é o maior problema no seu bairro em relação a esse conjunto da segurança? No que você percebe que há mais necessidade de atuação? Seu bairro tem problema com perturbação de sossego? Com drogas? Com motos irregulares? Tem algum outro problema? Ou você considera seu bairro, sua comunidade, tranquila? Qual o maior problema no seu bairro? Perturbação de sossego, a questão das drogas, motos irregulares, né? Ou seu bairro é tranquilo, né? A questão de bares, ou você considera seu bairro tranquilo? Pode ligar a partir de agora, 3838-1213, no Zap é o 996-0630, no Zap é o 996-580-554, 996-580-554, e na internet www.radiopgu.com.br. Uma coisa, capitão, é perguntar para a comunidade e para a polícia, qual dessas questões costumam dar mais trabalho? A questão, isso nos bairros, perturbação de sossego, o problema das drogas, as motos agora com essa febre das cinquentinhas, onde é que a polícia tem tido mais trabalho?
São várias frentes, Nil. Como você disse, a gente se preocupa com essa questão de CVLI, se preocupa com a perturbação do sossego, com o tráfico de drogas, com essa grande quantidade de jovens estarem utilizando drogas ilícitas, e também essa questão do trânsito, que também nós dividimos a responsabilidade com o município, mas que a orientação que nós temos do comandante a respeito dessa questão da cinquentinha é que as blitz continuam sendo feitas normalmente. Não houve até então uma intensificação por conta de existir uma vacância aí de vários proprietários iniciarem, deram entrada, por conta de um problema estrutural lá do Detran. Ainda está sendo feita essa regularização até o dia 11 de dezembro. Então, por enquanto, já que essas pessoas, esses proprietários já deram entrada, a gente continua coibindo os excessos, mas que vem aguardando essa regularização por parte dos proprietários.
Agora, concluído aquele prazo, o prazo final, inclusive para quem deu entrada na roubos e furtos, e agora caiu aquela liminar que impedia, que não obrigava o uso da carteira, quer dizer, essas pessoas devem ficar mais atentas, né, capitão?
Com certeza, e é o intuito da Polícia Militar de quê? De evitar acidentes, que já foi tema aqui de debate do seu programa, e tudo é uma cadeia, né? Tem essa questão do acidente que traz a questão da saúde, entre outras situações que vai em cadeia. Então, vai haver essa intensificação no momento oportuno, já que a legislação é prevista igual a todo qualquer veículo.
Muito bem, vamos para as opiniões aqui. A Rosa está falando dentro do debate. Vamos saber se o tema é sobre o tema segurança. Ela está falando no Zap. Diga lá, Rosa.
Olá, Nivaldo.
Olá.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia para o participante do debate hoje. Olha, eu queria dizer que é muito importante essa ferramenta que a Polícia Militar ofertou à sociedade, o WhatsApp. Eu tenho a dizer que segunda-feira, hoje faz 8 dias, numa ação imediata, eles conseguiram tirar uma pessoa com problema da rua. Eu vinha subindo e vi uma senhora totalmente pelada, sendo hostilizada pelas pessoas que de má fé. Nós tentamos jogar um lençol para ela, mas ela estava altamente agressiva, eu acho que com problemas psicológicos. E eu de imediato passei um WhatsApp para a polícia, que eu tenho aqui, e é bom que todos tenham, né, numa ação imediata. E a outra pessoa que estava no outro lado, muito bem educado, nos informou que mandaria de imediato um carro. E quando a gente menos esperou, o carro da polícia chegou e pegou essa senhora. Eu gostaria só de perguntar que destino ela tomou, né, para onde foi que levaram, mas que a ação foi de imediato. E eu parabenizo ao 23º Batalhão por essa ferramenta que ofertou à sociedade. Um bom dia para todos.
Ok, Rosa, eu sou... Tem conhecimento desse caso e o que aconteceu com essa senhora?
Tenho sim. Primeiramente, agradecer a ouvinte. E a gente é importante ouvir as críticas negativas, bem como os elogios. Uhum. E dizer que essa senhora ela foi encaminhada ao hospital. Então, o Núcleo de Assistência Social, vamos dizer assim, tomou as providências lá no hospital regional. A ocorrência foi encaminhada ao hospital local.
Muito regional. Bem. Vamos pro telefone. Alô, do telefone.
Alô, meu Júnior.
Opa, quem fala?
Aqui é Clemi, aqui da Nesso Gavão.
Diga, amigo.
É o seguinte, eu queria saber do capitão aí, por favor. Eu queria só dar uma reclamaçãozinha. Esse pessoal que faz linha para Tabira, para no meio da rua, não encosta no encostamento para pegar um passageiro dentro da cidade, fica aquele trânsito danado. Aí a contramão aqui, Lúcia da Farmácia, aqui na Manda Mariana, o pessoal descendo na contramão. Aí eu queria saber dele, gentileza.
Ok. Impressionado como o trânsito é um nó, né, para todos aí. E daí porque, capitão, a gente tem lutado e brigado tanto pelo avanço do processo de municipalização para dar um suporte. Bom, o que é que o senhor pode dizer para o ouvinte?
Primeiramente, agradecer também a observação dele e dizer que também, tanto quanto ele, a gente, como hoje residente aqui, ou passa um período aqui, a gente fica insatisfeito com o trânsito atual. Mas eu queria pedir, as viaturas e o motopatrulhamento estão orientados a inibir qualquer tipo de transgressão no trânsito. Mas que vocês, ouvintes, nos ajudem, através também do WhatsApp, que é o 879-8877-0740, e informe as ruas e os locais onde estão acontecendo naquele instante, que aí a gente agiliza a viatura para fazer essa desobstrução e tentar flagrar condutores se excedendo em vias em contramão, certo? Vai ser feito as notificações cabíveis, que cabe à Polícia Militar, já que não existe o convênio ainda de trânsito, mas que pelo menos vai ser desobstruído o local.
Bom, o Gilberto, vou reforçar para você, Gilberto, guarda da Eletro Petromotos, está pedindo para reforçar, anote o zap, esse telefone do zap da polícia, às vezes a gente esquece de salvar numa hora dessa e quando precisa, não sabe onde deixou, então é o 988770740, 988770740. O senhor diria que esse serviço pegou, capitão? O povo está usando bem mesmo essa ferramenta?
Com certeza, e como a primeira ouvinte falou, é uma ferramenta que é rápido o retorno, porque no momento lá a nossa central recebe e de pronto já informa as guarnições, a guarnição mais próxima, e aí é feito o atendimento.
Uhum. Alô, do telefone.
Alô, Luciano, bom dia.
Bom dia, quem é?
É Jânio, aqui do Planalto.
Diga, Jânio.
Jânio, eu gostaria de saber aí dele se tem alguma novidade sobre a delegacia da mulher, que tem um prazo para ser implantada em Afogados.
O Arthur está perguntando aqui, está parabenizando o capitão pela reforma no prédio da primeira companhia e quer saber se há alguma novidade sobre o serviço 190.
Veja bem, vários expedientes o comandante fez junto à diretoria de tecnologia e nós estamos aguardando o retorno. Existia uma previsão inicial para o mês de abril ou maio e por conta de problemas administrativos na Polícia Militar no Recife, esse sistema de expansão não foi realizado. Então, o comandante já fez novos expedientes e a gente também se encontra aguardando em relação a isso. E sobre o ouvinte, não nos cabe tanto. Essa situação da delegacia da mulher é uma questão da Polícia Civil. Mas, com certeza, o doutor
Damasceno,
Jorge Damasceno, ele é uma pessoa muito preocupada com essa questão do serviço da Polícia Civil. Ele está passando grande dificuldade, talvez até mais do que a Polícia Militar em relação ao efetivo, mas ele é uma pessoa muito preocupada, muito compromissada, tanto quanto os outros policiais civis. E logo, logo, vários expedientes, até teve uma última reunião já lá no Ministério Público, foi levado a esse pleito e também tem várias frentes para no intuito de ativar, já que existe o prédio físico, ativar com o processo de seleção da Polícia Civil para que seja ativado, que isso também vai contribuir muito para a Polícia Militar, esse direcionamento de ocorrências com a mulher, já para a Delegacia de Polícia da Mulher.
Muito bem, alô do telefone.
Bom dia, meu Júnior, meu Sérgio Martins, Tito Barbosa, o comandante, o capitão que está aí presente. Ô, Nil, eu quero saber assim dele duas coisas, capitão. Eu queria dizer assim, a questão aqui da Martins Lucena com a Tiradentes, que a lotação de Carnaíba fecha a rua, fecha o beco aqui também, e fica em possibilidade dos carros da Barão de Lucena subir e sair. É briga todo dia, direto, mata o burro, pegar até arma aqui. E não tem jeito. A segunda questão é a toda a população, que o maior problema da PM é o número de policial, que é um número reduzido, um número pequeno, mas eu parabenizo esses guerreiros que trabalham bem e queria saber dele assim. E na última rodada de chamamento, foi chamado Afogadense. Esses Afogadense estão na PM Recife, Caruaru, Palmares, tudo sofrendo. E por que o comandante, os Moraes, senta numa conversa com o governador, o secretário de Defesa Social, para trazer esses 7 Afogadense para cá, meu gente, para o nosso batalhão?
Entendi.
Capitão.
São duas questões. Ele falando das confusões aí motivadas por lotações de Carnaíba na Barão de Lucena e parabenizando a polícia que se desdobra com efetivo pequeno e perguntando como é que está a briga aí para trazer os policiais que são da região e que estão atuando em batalhões fora daqui.
Bem,
é o César que está falando.
Pois não, César. Sobre esse primeiro tópico, a gente já tem outras vezes que essa sua solicitação, a gente tinha conhecimento, conversou já com o Tenente Matias sobre esse ordenamento das votações, e como de seu conhecimento já que não foi resolvido, a gente vai tornar a falar com o Tenente Matias para, em uma ação conjunta, ir lá no local e tentar ordenar esse problema e tentar minimizar ou acabar esse problema das votações, colocando imposições para que não haja essa discussão, esse problema diário que você relatou. E quanto à questão do efetivo, como eu disse no início, a gente comemora, termina os índices, alcança-se os índices e já começa-se a trabalhar. O comandante é muito preocupado com essas questões, já fez expedientes sobre efetivos, sobre viaturas, e existe uma lista que foi entregue ao Ministério Público com esses policiais que são da região e que hoje estão lotados em batalhões de outras áreas, do Recife, de Caruaru, entre outras áreas. Então, essa lista foi entregue para que, num primeiro momento que o batalhão for contemplado com efetivo, esses policiais poderão retornar para a área do 23º Batalhão.
Tem uma pergunta curiosa aqui da Nathaniele. Ela está estudando para ser policial militar, está dizendo que tem 17 anos, só que ela tem o cabelo curto. Ela quer saber se tem algum problema, se a polícia tem alguma... Se isso entra nos critérios para fazer o concurso da Polícia Militar.
Não, Nathaniele. Sobre isso aí até facilita, porque hoje o feminino, ela tem uma... Existe uma padronização com o uniforme, ela tem que prender o cabelo. E no seu caso específico, já facilita mais ainda se o cabelo seu for curto. Então, não é nenhum tipo de impedimento para o ingresso na Polícia Militar.
Bom, são 10h39, vou chamar o intervalo. Continue ligando. Seu bairro tem algum problema com perturbação de sossego, drogas, motos irregulares? É tranquilo? Tem dúvidas aqui para o Capitão Vieira? Ele é nosso convidado, gentilmente atendeu o nosso convite. Está no debate de hoje, 10h39.
O debate das 10.
Tudo bem, voltamos aqui com o Capitão Vieira, comandante da primeira companhia. Está aqui o Benício dizendo que o bairro São Francisco é muito tranquilo, tá? Comemorando. Por outro lado, a Gisleide, né, fala do São Francisco também e diz, pergunta o que o capitão e a polícia podem fazer sobre pessoas que estão organizando eventos no São Francisco. É muita perturbação de sossego, lixo que acaba ficando na porta dos moradores no dia seguinte. A polícia, corpo de bombeiros não pode fazer alguma coisa. Às vezes a festa termina, mas a zoada continua. Eu estava comentando com o senhor agora há pouco que em cada bairro você tem, me parece, um problema similar. Porque as pessoas acham que podem fazer a festa, às vezes não comunicam para a prefeitura, não informam a polícia. O que a polícia pode fazer nesse sentido? E a população, na hora, manda um zap para a polícia? Como ajudar a coibir esse tipo de coisa?
Justamente isso que você mencionou. São várias frentes, todo final de semana tem vários eventos nos diversos bairros da cidade. No entanto, o organizador ele tem que ter um procedimento a adotar. Ele vai na prefeitura, tira uma licença, tem uma taxa lá que eu não saberia dizer, mas depois, posteriormente, vai na Polícia Militar, entrega com 72 horas de antecedência ao evento, 72 horas úteis, porque o planejamento nosso vai até a sexta-feira de cada semana. Então, o organizador faz esse procedimento e aí sim a gente garante que o policiamento vai fazer rondas. No entanto, não é garantia de que, mesmo tendo entregue essa documentação, se houver os excessos de solicitações de pessoas que se sintam incomodadas com aquela altura, então vai ser diligenciado e vai colocar numa situação de que não incomode o cidadão, né? Não incomode o cidadão.
Essa demanda aparece muito nos fins de semana, é algo muito recorrente, me parece, né?
Isso. Há semanas que tem cerca de 10 a 12 ou 15 eventos de pequena monta que, de certa forma, traz uma grande parcela de ocorrências de perturbação para o sossego. Afora veículos que em diversos bairros também, em bares que não tem eventos, mas que o indivíduo se excede, e também há essa solicitação e a inibição dessa perturbação através das viaturas.
Bom, a Lourdes Leandro está parabenizando aqui o trabalho da polícia. A Flávia Almeida está dizendo que no Sobreiro ela só tem a reclamar da velocidade com que os carros atingem, principalmente quando passam à noite e de madrugada. Vem chegando aí o fim do ano, já estamos no fim do ano, né, capitão? Dezembro já começa amanhã e eu vejo duas preocupações. Aumenta a movimentação de fluxo de dinheiro, aumenta o número de pessoas nas agências bancárias e a gente já vem aí de um ano em que houve uma rotatividade na tentativa de aplicar golpes nas pessoas. Qual a orientação que o senhor daria e se a polícia pretende fazer algum trabalho preventivo para o período e que orientação o senhor daria para as pessoas que vão movimentar alguma quantia ou do 13º ou andar com mais dinheiro no bolso, apesar da crise, né, que a gente está vendo que está afetando todo mundo, mas que cuidado se deve ter para evitar os tradicionais golpes de fim de ano?
Bem, primeiramente dizer que existe a preocupação, como você bem falou, e a gente pensa no incremento do efetivo nesse final de ano, por conta do 13º, etc., dos municípios e do Estado, então vai aumentar o fluxo de dinheiro nas cidades e no comércio. Então a gente tem essa preocupação, está sendo feito um estudo para que haja um incremento no efetivo, apesar da nossa deficiência, mas se está se pensando nessa situação a partir desse próximo mês. Em relação às pessoas, a gente sempre desconfie, certo, de pessoas que estão próximas, em agências bancárias, que observe pessoas que demoram na fila ou que ficam sempre ao final da fila, próximo a você durante o seu procedimento no caixa eletrônico, e também evite andar com um grande numerário consigo, nas ruas, etc., para que... até que a pessoa, a gente muitas vezes fica intertido ou perde o foco, mas tem pessoas que ficam observando sempre essas pessoas mais desatentas ao celular. Então isso tudo contribui para a desatenção nossa durante o trajeto na rua ou dentro de um estabelecimento bancário principalmente. Já que também é proibido, existe uma norma que proíbe o uso de celular dentro de agências bancárias.
Tem gente ao telefone? Alô, do telefone.
Alô, bom dia, Nil Júnior.
Bom dia, pois não.
Bom dia, Capitão Vieira. Eu quero... Aqui é Ana Maria, vereadora.
Muito Júnior. Bem.
Eu quero parabenizar o Capitão Vieira pelo trabalho desenvolvido em nossa cidade, né? A gente sente hoje uma certa segurança na cidade. A gente sabe que o desenvolvimento da cidade, ela traz coisas também desagradáveis, traz violência. Isso é o preço do progresso. Mas a gente sente-se, de certa forma, uma segurança na cidade. Então, eu quero expor aqui os meus parabéns de público e dizer que tive o prazer de conhecer mais de perto, pessoalmente, o Capitão Vieira. Ele é uma pessoa muito educada, recebe bem as pessoas. E vou tomar a liberdade de dizer que ninguém tenha medo de chegar até ele, porque, pelo que eu vi dele, pelo que eu senti, pelo que eu presenciei, é uma pessoa altamente educada.
Muito
bem. Queria também aqui deixar um pedido ao capitão e aos policiais como um todo. Eu moro aqui na Manuela Valadares, na rua José Marques de Araújo, e é uma rua assim um pouco esquecida da polícia. Eu queria pedir que os policiais passassem mais vezes aqui, até porque vez por outra a gente vê indivíduos assim meio suspeitos transitando aqui nessa rua e causam um certo medo a gente. Então eu queria fazer essa solicitação ao capitão Vieira.
Muito bem, obrigado Ana. Capitão,
agradecer, dona Ana, as palavras, e dizer que a gente sempre está à disposição e que a tropa em si é que merece o agradecimento. A gente está à frente, tem o nosso comandante que desde o início do ano montou a forma de trabalhar, criou as metas que a gente, apesar de já conviver com o pacto, ele trouxe a cara dele, vamos dizer assim, a forma dele trabalhar. Semanalmente a gente criou uma forma de trabalhar mediante a orientação do comandante. Então a tropa é o espelho do comandante. Então o efetivo hoje do 23º, trabalha e bem trabalha, com prazer, como sempre teve, né? Mas mais ainda com a forma de ser de seus comandantes, porque a gente entende que a forma, a gente trata bem as pessoas como gostaria de ser tratado. Então isso é uma forma de que cada um se sente bem, em tratar bem, porque quer ser tratado bem. Isso ocorre com a população, porque a gente trata como se estivesse tratando com o próprio familiar nosso.
Muito bem. Está aqui o Mário Martins, né, pro telefone. Diga lá, Mário, amigo. Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Capitão Vieira. Todos ouvintes da Tapajaú. É, Nil Júnior, eu liguei primeiramente para parabenizar o Capitão Vieira, toda a Polícia Militar, pelos trabalhos desenvolvidos na nossa cidade e na nossa região, pela parceria feita com a Prefeitura e com a Associação para fiscalizar o serviço de mototaxista. Já deu uma melhorada boa. Reivindicar também, logicamente, nas próximas reuniões a gente vai organizar como serão as próximas abordagens, as próximas fiscalizações, para que a população tenha um serviço prestado por pessoas autorizadas. Parabenizar esse programa excelente que é o Patrulheiro Mirim. Eu participei da entrega, da coroação, os diplomas das crianças, né? Que realmente, né, a gente sabe que as drogas e outros tipos de delitos, de crimes, realmente, na nossa, não só em Afogados, mas na região, elas têm crescido. E programas como esses estão alertando, educando essas crianças para fugirem, para ter mais civilidade, ter mais educação, aproximação com a Polícia Militar, que realmente é a corporação que dá segurança, que nos proporciona viver numa região mais tranquila com relação às outras do Estado. E realmente gostei muito de ter participado. Fui só para tirar algumas fotos, mas gostei muito de ter participado de quase todo o evento. E parabenizar a Anitta, o Miguel, o Major Ivaldo, e em especial aí que está presente aí no estúdio, o Capitão Vieira.
Uhum. Muito bem. Deixa eu aproveitar, Mário, já que você está segurando o andor aí, como é que está a questão dos mototáxis? Todos regularizaram? Como é que está esse debate, que também entra no bojo da segurança, que estamos falando de trânsito também?
Claro, claro, né, Júnior. Como eu disse aí, né, Júnior, naquela reunião, naquele debate, e comprovei que estava certo, porque chegou o prazo com relação à prefeitura, e como eu já experiente na área, vi que não estariam todos com a placa vermelha, com os coletes, por conta da própria demora, não é nem a questão do prazo, a empresa demora para entregar os coletes, tem a questão também do Detran, que tem que agendar, mas está caminhando bem. Muitos já saíram das ruas que não estão no curso, não são dos antigos. Com relação aos antigos, acho que pouquíssimos, né, Júnior, faltam colocar a placa vermelha. Até quem está viajando já pediu para a parente procurar a prefeitura para justificar e para procurar regularizar. Então a gente está satisfeito e a coisa vai melhorar ainda mais. A polícia, a gente pede que, com certeza, o capitão, que tem feito um brilhante trabalho, vai intensificar essas abordagens, né? Aqueles que não estiverem com colete de treinamento e que não estiverem com placa vermelha, para que a gente tenha um trabalho de melhor qualidade.
Uhum. Ok. Obrigado, Mário. Capitão.
Agradecer as palavras de Mário e dizer realmente que essas ações preventivas lá com o Patrulheiro Mirim, que foi reeditado na gestão do hoje Major Ivaldo, à frente da companhia, e com esforço diário do Sargento Miguel e da Soldada Anitta, que não é fácil você passar com turmas de 135 crianças, só os dois, mais 30 lá em Carnaíba, é difícil. Algumas instruções eu participei e vi o quanto é difícil esse sacerdócio de ser educador, né? E em relação à questão do mototáxi, que existe hoje os 174 que possuem curso, na última conversa com o Neik Dutt, estavam pendentes 43, se não me falha a memória. E dos 71 que estão aguardando o processo de seleção para fazer o curso, eles já estão munidos do colete e já estão rodando. Claro que realmente a gente precisa intensificar essa fiscalização, porque a gente não pensa que a gente sente prazer em aprender uma moto de um cidadão que está trabalhando, está ganhando o seu pão digno, mas infelizmente a regra foi posta, né, tanto pela prefeitura como pela associação e com a participação da Polícia Militar. E a gente está só fechando o circuito, vamos dizer assim, em relação ao acordado há mais de 90 dias, que foi essa questão do curso, foi a questão dos que não se enquadrarem nessa situação, infelizmente, hoje não podem exercer a atividade de mototáxi na cidade.
Uhum. Nós tivemos, nesses últimos meses, se a gente for observar a média das ocorrências, talvez um índice que tenha subido um pouquinho, certamente para a preocupação da polícia, foi o de furto ou roubo a veículos, né? Nos assaltos à mão armada há poucos dias aqui, o veículo foi recuperado, mas tivemos também veículo furtado na porta de residência. Como é, a polícia já tem um levantamento aí através da inteligência de uma conexão entre esses crimes ou não? O que é que se está apurando sobre isso, capitão?
Era uma tendência natural, assim, a gente imaginava, por conta dessa situação socioeconômica, de aumentar a quantidade de ocorrências contra o patrimônio. E realmente aumentou. Hoje a gente tem um acumulado 31% a mais de ocorrências em relação ao ano passado. E alguns tipos de ocorrência que não são comuns em nossa cidade, como assalto à mão armada, a gente, através do serviço de inteligência, tem as informações de que são pessoas ou indivíduos que migram de outros locais para cometer esse crime. E, inconsequentemente, tanto é que a gente verifica quando os locais onde esses carros têm sido recuperados, uhum, que é fora da área de nossa unidade. Então, já existe essas informações com a inteligência, e que a gente vai intensificar justamente isso, para evitar esses furtos, esses assaltos, que é um dos crimes também que a gente prioriza em evitar.
Claro que o assalto à mão armada, esse daí não há como prevenir, né? Mas no caso do furto, é sempre importante que quem tem veículo tome medidas. Aí eu vi há alguns dias uma que foi sabida, rapaz, aqui na região, ela tirou um fusível, que o carro fica na porta, ela disse, não, tirou o fusível, tentaram sair com o veículo aqui mesmo, em Afogados, e não conseguiram, diferente do caso da servidora pública que teve o veículo levado. Então, quem não tem garagem tem que tomar algumas precauções, né, capitão?
É importante, porque hoje em dia tem um indivíduo que vai procurar esse intento, ele tem alguns conhecimentos em relação ao veículo ou essa parte elétrica para fazer esse. Então, quanto mais as pessoas tiverem de mecanismo para evitar isso, certo? E também qualquer movimentação estranha, qualquer passada de indivíduo mais de uma vez no local, observar isso e fazer o contato com os telefones nossos, para que a guarnição, se não tiver passado, ela fazer a ronda e abordar esses indivíduos que têm esse intento. Em relação aos furtos de estabelecimento comercial, a gente teve ocorrências e houve até encaminhamentos à prisão dos indivíduos, que a maioria eram menores. Então, eles têm procurado fazer esses furtos, ou pessoas de maior aliciando esses menores, que facilitam até, vamos dizer, pelo previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, muitas vezes não cabe apreensão, por conta que não é reincidente. Então, isso tudo a legislação, de certa forma, protege um pouco esse tipo de ilícito por parte do menor.
Bom, eu quero aqui agradecer ao Capitão Vieira, comandante da primeira companhia, mais uma vez lembrar, tem esse telefone salvo aí no seu celular, que é um serviço tão ágil, que é o Zap da Polícia, é o 988770740, 988770740. E quero aqui agradecer ao Capitão Vieira pela participação. Capitão, muito obrigado pela disponibilidade, atender a nossa produção, inclusive, já nessa manhã, para vir para cá. E a gente vai continuar conversando. Desejo para o senhor e para todo o contingente da primeira companhia e do 23º Batalhão um fim de ano de tranquilidade, que tenhamos aí uma quantidade menor de ocorrências e a gente continua à disposição. Muito obrigado.
Obrigado a você, Nil, e à equipe do programa, e dizer que a gente está à disposição sempre, certo? Para que resolver ou dirimir os problemas da sociedade e dizer que a gente não está satisfeito com muitas coisas e vai priorizar cada vez mais o trabalho para que a gente alcance um nível melhor de convivência entre a sociedade.
Muito obrigado. Ouvimos o Capitão Vieira no nosso debate de hoje. O debate das 10.